Vamos abrir a Bíblia aí, Mateus 19, verso 30. Vamos ler o 29, porque é uma sequência deste mesmo assunto, né? Então vamos discorrer do verso 29 do capítulo 19 até o verso 16 do capítulo 20. Então o 29 diz assim, do capítulo 19: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. A recompensa para aqueles que têm deixado tudo e seguido o Senhor é 100 vezes tanto e ainda herdará a vida eterna. Uma promessa do Senhor. Porém, Jesus colocou um porém aqui. Porém, há primeiros que serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. A maneira com que nós temos seguido o Senhor fará toda a diferença naquele dia. A motivação com que seguimos, a motivação com que servimos, tem tudo a ver com se vamos ser primeiros ou derradeiros. Então Jesus conta, para dar uma maior compreensão, um maior entendimento sobre essa questão, ele conta outra parábola, do capítulo 20, verso 1 até o 16. Ele diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, que é às 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, que é o meio-dia, e 9, que é 3 horas da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, que é 5 horas, né? Chegou às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu, retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor fala por mais de uma vez essa palavra, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ele fala no capítulo 22 também, quando faz a chamada para a ceia, e no final, ou melhor, quando são chamados, muitos vão dando escusas, Uns vão dizendo que estão tendo que fazer um negócio, outro casou e é casado de novo, outro tem uma junta de boi e precisa experimentá-lo. Enfim, cada um vai oferecendo suas desculpas para não estar naquela ceia. Por fim, permanece realmente aqueles que são dignos, aqueles que o Senhor escolheu para estarem ali. Para ser escolhido, você tem que se posicionar para ser escolhido. Todos são chamados, assim como o Senhor falou, vai pelas ruas e valados e convida todos quantos puder convidar. Só que para participar daquela ceia, havia uma seleção para que tais e tais pessoas participassem. Aqui o Senhor fez a chamada para o trabalho, para recompensar eles no final da jornada, no final do dia. Nós sabemos que está chegando o fim do dia em que o Senhor vai voltar. Ele chamou, o Senhor chama pessoas ocupadas e muito ocupadas. Nós vemos no Velho Testamento Deus chamando muitas pessoas ocupadas. Se formos catalogar, muitas pessoas que estavam trabalhando, se afadigando em seus trabalhos e o Senhor os chamou. Mas aqui também o Senhor dá oportunidade a pessoas que não estão, que estão ociosas. O Senhor também chama aqueles que estão ociosos. Esta é uma grande oportunidade. O Senhor chama a todos. Os primeiros tiveram uma motivação para o seu trabalho. Eles fizeram um contrato. Por quanto? Verso 2 diz assim: ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-lhes para a sua vinha. A um dinheiro. Eles, para trabalhar na vinha, acertaram o salário. Eu vou trabalhar se eu ganhar tanto. Isso aqui é uma parábola que traz uma realidade de pessoas que vão servir o Senhor. E por que motivo vão servir? Pode ser que um obreiro seja chamado, mas ele chega e diz para o Senhor: olha, eu vou deixar meu trabalho secular para trabalhar na vinha se me garantirem um salário X. Não é? Se me garantirem isso, então eu vou para a vinha. Outros estavam esperando o chamado sem ter uma proposta, mas queriam apenas trabalhar, servir. Por que motivação nós servimos o Senhor? Quais o motivo? Paulo fala algo em 2 Timóteo, fala dos motivos. Às vezes nós queremos garantia para servir o Senhor. O pessoal do Evangelho da Prosperidade quer garantia de que vão ficar próspero para poder servir o Senhor. O pessoal que acredita nisso e batalha por isto. Mas, irmãos, nós servimos o Senhor puramente por amor ao Senhor. Ainda que Ele não nos desse nada, quero dizer aos irmãos que Ele já nos deu tudo. Quando Ele deu Cristo na cruz. Se nós formos servir o Senhor, não ganharmos nada, absolutamente nada, nem uma muda de roupa, nós realmente ainda não estamos fazendo nada para o Senhor. Mas aqui diz, 2 Timóteo 3, 10 a 12, Paulo diz a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção aí é motivo, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. Então, doutrina, modo de viver, intenção ou motivo, com que intenção eu atendi o chamado, com que motivo estou servindo, com que motivo estou trabalhando na vinha, ou pode ser que eu também nem ouvi o chamado e nem estou trabalhando na vinha. Pode acontecer isso. Agora, no final haverá uma colheita. O Senhor vai colher, vai escolher também aqueles que trabalharam conforme o seu próprio coração. Os que serviram conforme a motivação do coração, que realmente casou com o coração de Deus, estes serão selecionados. Porque muitos são chamados. A chamada é para muitos. A chamada não é restrição. Mas para o prêmio há restrições. Você terá que ter trabalhado conforme a motivação correta. Então, com que coração vamos trabalhar na vinha? Quais os motivos que nos levam ao trabalho na vinha? Deus vê os motivos do coração. Na verdade, ele vê o próprio coração, como ele disse a Samuel. Não vejo eu o que está diante dos meus olhos, eu vejo o coração. Se a nossa motivação for o Senhor, se o nosso coração estiver no Senhor e não estiver no salário, nós poderemos ser escolhidos. Poderemos passar na prova, porque no momento, nesse tempo presente, nós estamos numa prova. Como estamos servindo o Senhor? De que maneira? Quero ler uma pequena história aqui da irmã Dora Yu, que pregou o evangelho para irmão Otmani. Entre os evangelistas que o Senhor levantou na China, havia uma jovem irmã cujo nome em inglês era Dora Yu, e em chinês Yu Tsu Yu Tu. Tsu Tu. É, isso aí. Em chinês. Ela foi salva bem jovem e mais tarde enviada por sua família à Inglaterra para estudar medicina. A caminho da Inglaterra, seu navio aportou em Marselha, no sul da França. Naquele momento, ela ganhou um pesado encargo e disse ao capitão que não poderia continuar a viagem e que teria de voltar para pregar o Evangelho de Cristo. Ela interrompeu a viagem, contrariando seus pais, porque no meio da viagem recebeu um encargo profundo de voltar e pregar o Evangelho. O capitão ficou perplexo, mas ela nada pôde fazer a não ser enviá-la de volta para casa. Seus pais ficaram extremamente desapontados com a sua volta e, embora tenham tentado demovê-la da sua decisão de pregar o evangelho, seus esforços foram em vão. Por fim, eles desistiram. Pouco tempo depois, ela saiu de casa, peregrinando pelas ruas e pregando o Senhor Jesus. Ninguém a assalariou. Ela simplesmente confiava no Senhor. Simplesmente confiava no Senhor. Primeira vez que eu li essa passagem aqui desse livro, contando o testemunho dessa irmã, e eu vi a palavra assim, que não houve, nem mesmo seus pais assalariaram, nem seus irmãos, aonde ela congregava, ninguém assalariou ela. Ela saiu mesmo assim, pelas ruas, pregando o evangelho. E depois ela teve uma grande colheita para o reino de Deus. E certamente ela receberá sua recompensa. Então nós devemos sair motivados por amor ao Senhor. Devemos sair motivados pela paixão que temos, pela compaixão das vidas que estão perdidas. Devemos sair motivados pelo amor a Cristo e servir não só os irmãos, mas pregar o Evangelho a todas as pessoas que precisam do Evangelho. Porque essa parábola, ela é uma parábola que diz que ela é semelhante, né? O reino dos céus é semelhante a essa parábola dos trabalhadores. Uma semelhança do reino de Deus. É semelhante a essa vinha que nós estamos. E aí uns são chamados, há aqueles que contratam o seu salário, fazem isso, outros não. Mas uma coisa é certa, aqueles contratados, aqueles que fizeram seu salário, certamente eles ficaram por derradeiros, porque os últimos que trabalharam uma hora receberam mais do que os primeiros. Então, também não importa o momento em que o Senhor chama, importa a posição que você vai tomar na hora que você for chamado. Vamos supor que alguém foi chamado há 20 anos atrás, mas desses 20 anos atrás, esses 20 anos que se passaram, o quanto realmente ele procurou servir agradavelmente o Senhor despojadamente. E pode ser que alguém que foi chamado apenas há 2 anos atrás e correu tão rápido com seu afeto pelo Senhor, por seu amor profundo pelo Senhor, cresceu tanto o seu coração para com o Senhor, então ele poderá receber a mesma coisa. Mas em medida de fidelidade, ele está recebendo muito mais. Cada um vai receber, como até foi explicado aqui, se eu recebo uma medida de chamada, faz um ano atrás, e eu sou plenamente fiel, dou meu coração plenamente esse ano todo, e alguém que 20 anos atrás foi chamado e se despertou para dar só meio ano para o Senhor, ainda que seja crente 20 anos, quem está ganhando mais? Quem correu mais? Quem trabalhou melhor? Aquele que foi chamado somente há 1 ano atrás. Então, o Senhor trabalha com pessoas ociosas, mas não trabalha com pessoas preguiçosas. O Senhor escolhe pessoas que realmente o amem, que realmente o trabalhem renunciadamente, não pela recompensa, mas pelo próprio Senhor. Aqueles que servem pelo próprio Senhor. Aqueles que não servem porque estão na igreja e querem um cargo. Aqueles que servem estão na igreja porque querem que os pastores os elogiem. Não, esses aí estão perdendo seu galardão se eles têm realmente essa motivação. Daí, de repente, eles estão prontos para pôr a mão na recompensa, no galardão. Eles falam, poxa, mas ninguém reconheceu meu trabalho. Pronto, ele já perdeu. Então, de repente, o Senhor faz ele voltar e ganhar o seu galardão aqui na terra. Ó, acha alguém que te elogie lá, pronto. É suficiente. Por isso que o Senhor fala, já recebeste a vossa recompensa, porque se receber uma honra, um elogio, já é recompensa, então por que que o Senhor vai recompensar naquele dia? Se estou correndo, se estou servindo, estou trabalhando motivado em que os irmãos me reconheçam e me coloquem num cargo na igreja, se eu estou motivado assim, eu já ganhei meu galardão. Então eu posso ver, de repente, muitos entrarem na minha frente e receber mais do Senhor e eu ficar para trás. Por isso, irmãos, primeira coisa, filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. dê teu coração. Se prepare para isto. Porque senão você vai ficar tendo o Senhor como injusto, que deu aos últimos a mesma coisa que deu aos primeiros. Mas o Senhor continua seu tema, né? Nós vemos para frente o espírito deste mundo e o espírito celestial. Que espírito nós vamos ter dentro do reino de Deus? Aí nós temos o assunto do capítulo, do verso 17 em diante. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que deles escarneçam e o açoitem e crucifiquem e ao terceiro dia ressuscitará. Isso aqui nós já temos conhecimento. O Senhor está mostrando desde o capítulo 16, o Senhor começa a mostrar mais claramente por que Jesus veio ao mundo. Ele veio para se humilhar, para dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui ele começa a mostrar esse caminho para os discípulos, que já havia mostrado no capítulo 16. Quando chega no capítulo 17, eles não receberam a mensagem do Senhor. E o próprio Deus diz a eles: olha, a ele ouvi, este é meu filho amado, em quem eu me tenho comprazido, a ele ouvi. Aqui novamente o filho está falando, o Senhor está falando do seu sofrimento, das suas aflições, que é o caminho para que nós entremos no reino de Deus, é participar das suas aflições. Se sofrermos, continuem. Com ele, reinaremos. Essa passagem está em 2 Timóteo 2, né? 12. Ó, se sofrermos, também com ele reinaremos. Você acha que entrada no reino, reinar com Cristo, exclui sofrimento? Não. Você tem que participar das aflições de Cristo. Comungar com ele nas suas aflições. Comungar com ele nos seus sofrimentos. Paulo disse: tudo sofro por amor dos escolhidos. Tudo sofro. Isso é aflição de Cristo. Jesus sofre por cada ovelha que ele tem. E se uma se perder, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma, porque sofre por ela. Aqui nesse mesmo capítulo, eu acho que Paulo fala isso. Ele diz: eu tudo sofro por amor. Agora vamos parar nessa parte, verso 10 ali. 2:10. Portanto, tudo sofro por amor. Amém? Por amor. De quem? Dos escolhidos. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Se você quer entrar no reino de Deus, quer reinar com Cristo, não adianta você ser um apático na igreja. Não sofrer. Quando a igreja está sofrendo, você não sofrer. Você se excluir na hora do sofrimento. Por que você está procurando uma igreja que não sofre? Olha, igreja de Cristo, todas elas sofrem. Agora, quem são aqueles trabalhadores? Volte no verso 9. Quem são aqueles trabalhadores que trabalham realmente conforme a vontade de Deus? Paulo diz ali, verso 9: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Sabe por que a gente sofre por amor dos escolhidos? Para que eles alcancem nós, não só a salvação, mas alcancem a glória da salvação. Alcancem a salvação com glória eterna. Porque a salvação sem a glória, nós já alcançamos. Por quê? Não é mérito nosso. Nós recebemos de graça. A salvação é gratuita. Não vem de nós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas a glória? A glória vai depender de como você vai seguir o Senhor, como você vai ter comunhão com Ele. Na sua vinha, no seu serviço, no seu sofrimento. Por quem Ele sofre? Você sofre? Paulo também fala, regozijo-me agora no que padeço por vós e cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo, pela igreja, que é o seu corpo. Então, sofrimento é porta de entrada para o reino de Deus, sofrimento por amor a Cristo, a Ele mesmo. Serviço de amor, serviço que leva você a se gastar, sofrer, por amor. Esse terá recompensa. Mas se eu trabalhar por salário, que graça terá? Que recompensa vou ter? Nenhuma recompensa vou ter. Então aqui Jesus, voltando a verso 17 e 18 do capítulo 20. Continuando agora, vem um outro tema que mostra dois espíritos, um terreno e outro celestial. Verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. A mãe desses jovens veio fazer um pedido a eles, que nem eles mesmos tiveram coragem de fazer o pedido. Então eles pediram para a mãe interceder por eles. Né? E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu e disse, dize que estes, meus dois filhos, se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Quem são esses dois filhos? Tiago e João. A mãe veio fazer intercessão. Tinha dois filhos maravilhosos, que ela gostava, tinha muito afeto por eles, e queria ver o melhor para eles. O melhor para eles é que um se assente à tua direita e outro se assente à tua esquerda. É esse o desejo que eu tenho para eles. Mas será que ela ensinou o caminho que eles deveriam tomar? Não. É isso o erro de muitas mães, que não ensinam o caminho que o filho deve tomar. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque até quando for velho, não se desviará dele. Caminho da cruz. Será que nós ensinamos para os filhos? Aí, continuando. Ela queria que um se assentasse à direita, outra à esquerda no reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Será que essa mãe que pediu poderia suportar se eles fossem crucificados? tomar esse caminho? Eles falaram na sua precipitação, podemos. Como se um ato heróico, podemos. E diz-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Você sabia que Deus tem preparado uma recompensa no reino para dar àqueles que forem dignos de receber essa posição? Nós não sabemos quem será digno de receber, mas é um lugar preparado pelo Pai, que o Pai vai conceder. Estas vagas estão em aberto. Você pode alcançar. Depende de quanto você poderá realmente renunciar de si mesmo. Depende de quanto realmente você pode renunciar, mesmo sofrendo. Ir como uma ovelha muda para o matadouro, ficar em silêncio. Depende de se você seguir literalmente o exemplo de Cristo. Seguir suas pisadas. Andar como ele andou. Agora, continuando aqui. Verso 24. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. E entre esses 10 também está Judas. Judas também está aí competindo. 12 competidores. Jesus no Pentecostes tinha um só. Porque eles agora tinham um só coração. Eles foram tão trabalhados pelo Senhor, foram tão trabalhados pelo Espírito Santo que eles não queriam competir com ninguém. E tanto que agora Pedro se levanta pelo poder do Espírito Santo, se levanta o restante, os 11 com ele, então agora são um só. Eles foram tratados nessa competição. Agora é como que se todos eles podem alcançar o mesmo prêmio. Eles estão com um só coração, se ajudando a alcançar o prêmio. Veja, já não são mais egoístas, eu quero o prêmio só para mim. Não, vamos fazer o seguinte, vamos alcançar junto, porque o Senhor não vai ter opção, vai dar o lugar para todos nós. Juntos. Esse é um outro segredo, que não adianta você correr por fora, na periferia da igreja, é dentro, tentando levar os teus irmãos à salvação com glória, a alcançar com você, junto com você, não egoisticamente. Você pensar em todos os santos, vamos juntos, vamos correr juntos. Se você puder ser usado pelo Senhor para orar incessantemente, para que o Senhor quebre o espírito do egoísmo espiritual, ore. Nós temos que ajudar, é por isso que Paulo falou, tudo sofro por amor dos escolhidos para que também eles alcancem a salvação com glória eterna. Nós devemos trabalhar por cada santo, para que ele alcance mais glória do Senhor. Unidos, no mesmo coração. A igreja primitiva teve glória porque era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. Hoje nós estamos embaralhados em tantas confusões. Assim como os coríntios se embaralharam em confusão de facção, de seleção, de sectarismo dentro da igreja. E eles, por certo, receberam a repreensão do Senhor e não recompensa. O Senhor trabalhou com eles a ponto de ter que deixar Pedro ser cirandado por Satanás. Aliás, todos eles foram cirandados. Então, continuando aqui. Os 10 se indignaram. Judas estava no meio dessa concorrência. Verso 25. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse... Uma coisa boa aí, é chegar junto de Jesus, junto de Cristo. Vamos todos para Cristo. Ali está a solução. Amém? Primeiramente vamos todos para ele, chamando-os para junto de si. Você sabe o que, que a igreja, você sabe o que, que o Senhor está fazendo hoje? Está chamando a igreja para junto de si. Porque existem tantas competições. Um funda um grupo aqui e não quer unidade, o outro funda lá e não quer unidade, quer concorrer. E assim por diante. Jesus está fazendo uma chamada. Venham para mim. Chamando-nos para junto dele. Para quê? Para nos ensinar a caminhar junto. E como vamos caminhar junto? Vamos ver aqui. Temos que ser livres de um determinado espírito deste mundo e adquirir o espírito celestial. Então, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Príncipe dos gentios, o espírito deste mundo, é que os príncipes dominam eles. Esse é o espírito do mundo. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Esse é o espírito deste mundo. Agora, o espírito celestial não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Amém? Aqui Jesus vai usar duas palavras no grego. A primeira palavra, serviçal, aí, ele está usando a palavra diácono. Diácono, que é o mesmo que quer dizer garçom. Tomar a bandeja e servir. Garçom ainda é uma posição de honra. Serve pessoas distintas, né? A palavra diácono é literalmente significa ministério ou garçom. Agora, quer ser grande? Seja um garçom. Seja um diácono. Sirva todo mundo, não é diácono aquele que é nominalmente diácono, mas é aquele que serve, é um diácono. Sirva. Irmão, arrume sempre a oportunidade de servir alguém. Eu falei lá em Londrina para os irmãos o seguinte, que a maioria dos irmãos, ou quase todos os irmãos que vêm na nossa casa, saem com uma coisinha na mão. Ou saem com um presentinho, ou saem com uma comidinha, alguma coisa eles levam. Saem com um pedaço de bolo, ou saem com um presentinho. Eles sempre levam alguma coisa. Oportunidade para servir. Quando alguém vem na tua casa, seja garçom para eles. Agora vamos seguir a compreensão aqui. Verso 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso... Agora, que palavra será que o Senhor usa aqui? Escravo. Doulos. Escravo. Escravo quer dizer que vai fazer serviço humilhante. Será que estamos dispostos a fazer serviços que nos humilham? Bom, se eu for servir o presidente da República, né? Eu tô todo engravatado, com colarinho de garçom, gravatinha de garçom, com a bandeja para chegar no presidente da República e pôr a bandeja ali. Oh. Mas agora eu tenho que servir um mendigo de rua. Eu tenho que servir a classe mais baixa que tem aqui na terra. Ou eu tenho que ir lá limpar uma latrina. Oh, mas eu sou um servo de Deus, e como é que eu vou limpar uma latrina? Hein? Ou você é escravo, não é escravo. Você quer chegar a ser o primeiro ou não quer ser? Escravo faz serviços humilhantes. O Senhor usou dois níveis aqui de serviço. Um é serviço honroso, que é o diácono, o garçom, e o outro é para serviço humilhante. Nós, irmãos, nós não estamos acostumados a chegar aqui no salão e, se vermos o banheiro sujo, nós passamos de largo. Eu ouvi o testemunho de Stephen Kahn, que ainda com 80 anos aproximadamente, lavava os banheiros. E agora com 98 anos, nós chegamos lá, ele estava lá se importando em arrumar as cadeiras, ele sempre procurando alguma coisa para fazer, para servir, para se colocando como um servo, um serviçal, um escravo. Jesus fez trabalho, o trabalho de um criado. Foi lavar os pés dos discípulos naquele dia da última ceia. Você sabe que Pedro se espantou? Pedro pulou para trás: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Por que não vou te lavar os pés? Não, porque se fosse o André, eu aceito. Se for o João, eu aceito. Mas tu, Senhor, que é maior que eu, não. Veja, veja como ele estava colocando. Por Jesus, ele tinha a visão que Jesus é grande, é magnífico. Mas André não, André ele estava vendo abaixo dele, então ele pode lavar meus pés. João, ele estava enxergando abaixo dele, então, tudo bem, se João viesse lavar, deixaria lavar. Mas quando Jesus disse: olha, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo, então lava tudo de uma vez, lava a cabeça. Aí ele já apelou: lava a cabeça. Então, você está disposto a fazer os serviços mais humilhantes? Ou você quer fazer aquele serviço que você recebe honra? Recebe até uma gorjeta. Escravo não recebe gorjeta, não. Agora, Jesus disse, bem, verso 28, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio servir e ainda morrer. Depois de servir, 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 ainda foi levado ao sacrifício. Você sabe aquele boi? Christian Shen contou uma história que, claro, não consegui ver nos livros de história. Se alguém tem essa história, traga para nós. Mas ele contou uma história que no Império Romano havia uma moeda que de um lado havia um boi ou uma vaca, sei, e do outro lado havia um altar. O boi serve no arado por muitos anos, um serviço humilhante, curvando a cabeça, um jugo sobre o pescoço, andar de cabeça baixa, sempre obedecendo o seu senhor. Por muitos anos, por muitos anos. Então, depois que termina o seu serviço, ainda ele daí vai para o altar para ser sacrificado. Assim foi Jesus entre nós. Serviu como aquele boi mais velho, sofrendo, carregando as cargas do nosso pecado, levando sobre si todas as nossas dores, carregando o sofrimento que cabia a nós, e por fim se rendeu na cruz, deu sua vida em resgate por nós. Nós não queremos servir como o Senhor serviu. Nós precisamos ter o Espírito de Cristo. não o espírito deste mundo, que ao fazer as coisas, ele quer ser grande para mandar, para comandar, para dominar. Mas Jesus ensinou que ser grande tem que tomar o caminho inverso, tem que descer. Ser o primeiro tem que descer mais ainda. Então essa é a lição, irmãos, que o Senhor tem nos deixado e que precisamos realmente aprender. Vamos orar, agradecer ao Senhor, que o Senhor nos livre do espírito deste mundo, nos dê libertação total, que possamos nós servir no Espírito Celestial, no Espírito do Cordeiro, que todos nós sejamos esses escravos do Senhor, pronto para qualquer serviço, seja humilhante ou honroso, façamos com amor, com dedicação, com afeto, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Senhor.